Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Mudar nossas vidas, mudar nossas mentes, sermos transformados por ela. Obrigado, Guilherme. Sermos transformados por ela e de alguma forma sermos também glorificados através de Deus, do contato com Ele e de sermos vistos de forma diferente quando nós temos um contato com a Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar um pouco de crescimento, maturidade, restauração através da palavra de Deus, através daquilo que Deus fez por nós. Eu gostaria de orar antes de dar início ao nosso tema. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta manhã, por mais esse tempo que temos de ouvir a Tua palavra, entrar em contato com ela, de sermos mais uma vez transformados pela Sua palavra, de podermos falar com o Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que possamos aprender, possamos também, principalmente, aplicar em nossas vidas. Isso é que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, tratando dessa questão de crescimento e maturidade, queria fazer algumas perguntas antes da gente entrar nesse tema. Como está a sua vida com Deus nesta manhã, nesse exato momento? Não quero perguntar do passado nem do futuro, exatamente agora. Eu gostaria que você pensasse aí um pouquinho. Você tem meditado na palavra de Deus, como foi tratado da última vez? Sua fé, você tem oscilado muito na fé? Você tem sido atingido facilmente pelas dificuldades da vida? As dificuldades, elas virão, com certeza. Mas como você reage a essas dificuldades? Está difícil a caminhada com Deus, mediante a tantos problemas, tantas lutas, problemas no país, no nosso governo? E essa pergunta eu gostaria que você prestasse mais atenção nela. Você está distante de Deus? Qual é a sua proximidade com Deus? Então nós vamos olhar aí para a vida desse homem. Eu acredito que, pela imagem aqui, talvez vocês tenham uma ideia de quem seja a pessoa de quem nós iremos falar essa manhã. Um homem bastante conhecido no Novo Testamento, que é olhar para a vida do apóstolo Pedro. Inclusive nós temos tratado com os jovens aos sábados a primeira carta de Pedro, e temos junto com eles aprendido bastante coisa sobre o pós passagem de Pedro pelo Evangelho, do encontro com ele, com o Senhor Jesus Cristo, como esse homem teve altos e baixos, como a sua vida mudou quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de mostrar alguns pontos para que os irmãos entendam. Eu vou mostrar um pequeno gráfico do pastor Nolasco, Eufane Nolasco, que ele fez para a gente poder enxergar como a vida de Pedro oscilou. Eu mostrei esse gráfico para os jovens, porém não entrei nos detalhes desse gráfico. E nesta manhã eu quero tratar justamente dos detalhes desse gráfico da vida de Pedro. Primeiramente, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu vou falar ali. Primeiramente, o encontro com Jesus. Pedro teve um encontro com Jesus. Lá no capítulo 1 de João, 41, fala assim: André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Então, da mesma forma que nós, um dia, tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e o interessante do texto que ele diz que, olhando para ele, Jesus olhou para Pedro, obviamente, conhecendo aquela vida, o tipo de vida que Pedro vivia, teve um encontro com o Senhor. Logo em seguida, tem o seu chamado ministerial. Lá no capítulo 5 de Lucas, de 1 a 11, depois eu não vou ler todos esses textos, eu vou ler apenas os versículos que chamam a atenção para esse detalhe. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então Pedro teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, logo em seguida já teve o seu chamado ministerial. Aí já houve lá uma primeira quedazinha, lembra da nossa figura? Ele vacila lá sobre o mar, no verso 30, inclusive quando ele estava lá na praia, que o Senhor Jesus Cristo pede para que ele caminhe na direção dele, ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então aqui Pedro já tem uma pequena dúvida da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele já tem uma quedazinha, ele dá esse vacilo. Em seguida, confessa que deseja continuar seguindo a Jesus. Em João 6, né, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o adoraram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Percebe? Aqui ele duvida um pouco, aqui ele já confessa do poder do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E continuando, ele tem fé e ao mesmo tempo incredulidade. Lembra da situação lá de Mateus 16, em que, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O Senhor Jesus Cristo perguntando, né? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro é iluminado pelo Espírito Santo para poder dizer quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante. E logo em seguida, olha o que ele faz. Desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Percebe? Pedro, ao mesmo tempo que confessa Cristo, ele tenta de alguma forma impedir, sendo que Cristo já havia acabado de explicar o motivo da vinda, o motivo do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, Pedro tem essa queda aí. Alegra-se no momento da transfiguração, lá de Moisés e Elias, ele estando junto com eles lá, ele participa de um momento muito importante. Você percebe que Pedro, João, alguns... Mas de qualquer forma você vai notar que Pedro sempre está participando de momentos importantes no ministério do Senhor Jesus Cristo. Depois, confuso, não lava pés, Ele não entende lá o motivo do porque o Senhor Jesus Cristo lavou os pés, e ele fala, não, agora quer que o Senhor lave a minha cabeça, o meu corpo todo, e o Senhor Jesus Cristo explica para ele que ele já havia sido lavado e que precisaria apenas que lavasse os pés no sentido de servir aqueles a quem precisa. Afirma que morreria por Cristo em João 13, 36 a 38. Mais uma vez aí, Pedro afirmando que morreria por Cristo. É avisado de que negaria Jesus. O Senhor Jesus Cristo avisa que ele negaria ele por 3 vezes. Quando pegam o Senhor Jesus Cristo, o que ele faz? Corta a orelha do soldado lá, do Malco, né? E o Senhor Jesus Cristo restaura a orelha lá do... Isso você percebe já claramente uma queda de todos esses momentos que Pedro passou com o Senhor Jesus Cristo, aprendendo, vendo milagres e tudo mais. Chegando aqui, você nota Pedro numa descendente. Segue a Jesus, mas de longe. Eu fiz a pergunta agora há pouco para os irmãos pensarem. Qual a distância que você tem seguido a Deus? Tem seguido a palavra de Deus? Tem tido coragem de talvez mostrar seu pecado, as suas lutas, as suas dificuldades? Tem, de alguma forma, tido coragem de seguir de perto, de viver o Evangelho conforme Cristo já havia ensinado para ele? Mas aqui já Pedro seguia Jesus de longe, quando o Senhor Jesus Cristo já estava preso, já estava sendo julgado e por aí vai. Percebem? Então, por isso que eu fiz aquela pergunta. A que distância você tem seguido a palavra de Deus, seguido o próprio Deus? E descendo mais ainda, quando lá em cima ele afirma que morreria por Cristo, ele é avisado, e aqui embaixo, ó, ele nega 3 vezes o Senhor Jesus Cristo, antes do cantar do galo. Se os irmãos lembram da história. E aqui confessa triplamente o Senhor Jesus Cristo, que é o que eu quero tratar nesta manhã com os irmãos, desse momento em que Pedro confessa. Ele vai receber o Espírito Santo lá no livro de Atos. Vocês vão ver que após esse encontro aqui com o Senhor Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo e faz aquela magnífica pregação que os irmãos podem acompanhar lá no Atos capítulo 2, de 14 a 19. E depois, Pedro restaurado e sempre crescendo, que depois eu quero ver se dá tempo da gente ler um pouquinho desse texto. Mas eu quero tratar um pouquinho desse ponto aqui. Então, deu para os irmãos olharem para a vida de Pedro, como esse homem oscilou. Era um homem meio loucão, agitado, estava sempre disposto a tudo, precipitado nas palavras, e às vezes falando besteiras, às vezes confuso em algumas situações, mas essa é a vida dele, que muitas vezes reflete a nossa vida também. Na nossa caminhada com o nosso Deus, muitas vezes, diante de dificuldades, a gente vai oscilar, vai, por falta de muitas vezes conhecimento da palavra de Deus, vai cometer atos aí impensados, como a gente vai ver daqui a pouco no texto. João capítulo 21, se os irmãos quiserem deixar a palavra de Deus aberta aí nesse capítulo, eu estou colocando o texto aí na tela, que é para a gente acompanhar esse texto. Olha que interessante. Depois de todas aquelas oscilações de Pedro, o Senhor Jesus Cristo tem um encontro com ele. Deixa eu ler o texto primeiramente. João capítulo 21, verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Coisas interessantes nesse texto, para os irmãos prestarem atenção. Dá uma olhada nessa frasezinha que está ali. Vou pescar. Estranho. Como é que Pedro vai pescar diante de tudo que já havia acontecido? Vocês já pararam para observar essa coisa meio que sombria aqui no texto? Vou pescar. Ele não convida, você percebe que ele não convida, os outros é que acompanham, né? Pelo menos os sete, fazendo uma conta mais ou menos aqui. Mas ele, umas oito pessoas, Pedro diz, vou pescar. Por que é que será que... O que estava passando na cabeça de Pedro naquele momento? O interessante é que esse vou pescar aqui, o que já tinha acontecido anteriormente? Naquele mesmo dia, um dia anterior, o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. E ele já tinha se encontrado com o Senhor Jesus Cristo. Esse é que é o mais estranho. Alguém que já havia se encontrado com o Senhor Jesus Cristo, diz, vou pescar. Por que será? Por que Pedro... E depois nós vamos ver no próximo versículo que já era o terceiro encontro. Pedro já havia se encontrado com o Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, diante de toda aquela situação, você olha lá, qual foi a reação das mulheres ao saber do Senhor Jesus Cristo? Alegria, festa e por aí vai. Mas Pedro... Diz aqui, ó, vou pescar. Meio que a gente pode talvez imaginar Pedro tentando, de alguma forma, fugir da realidade, como muitas vezes nós fazemos, tentando fugir de algum problema, tentando fugir de alguma situação, de ter que resolver uma situação com alguém. A gente, de alguma forma, foge. E a fuga de Pedro, o que é? Vou pescar. Tentando, sei lá, imaginando de alguma forma de talvez não encontrar o Senhor. Então, notem esse detalhe estranho aqui, ó. Vou pescar. Continuando no texto, então essa é uma figura mais ou menos, né? Você vai ver uma distância que o texto vai falar de mais ou menos 100 metros da praia, quando o Senhor Jesus Cristo está aqui com a fogueirazinha, a cena lá para eles no barco. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido. Lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, que é aqueles 100 metros mais ou menos que eu falei ali, mais ou menos, 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabasses de apanhar. Voltando para a figura, quando nós olhamos para o texto, então lhes disse, lançai a rede. Isso já havia acontecido numa outra pesca, se os irmãos lembrarem, essa já não era a primeira vez que isso acontecia. O Senhor Jesus Cristo pede para que eles lancem do outro lado. Assim fizeram e já não podia puxar. Aí no verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Então eu fico imaginando Pedro quando João disse, é o Senhor. Porque, lembra lá, ele disse que ia pescar. Ele já havia se encontrado com o Senhor Jesus Cristo antes. Ele escuta João dizendo, é o Senhor, e ele põe a sua capa, porque alguns falam que talvez ele estivesse, porque ele fala despido, mas ele não estava nus, é que eles usam uma outra capa por cima da roupa durante a pesca. E esses homens disparam na direção do Senhor Jesus Cristo. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, né, em cima, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei-me algum dos peixes que acabasse de apanhar. Então você percebe que Deus, quando quer tratar com algum problema em nossas vidas, muitas vezes nós estamos fugindo, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente tende a sempre jogar alguma sujeira debaixo do tapete, tentar deixar para lá, não precisa acertar isso não, deixa a vida toma conta disso, e vamos tratando o pecado dessa forma, vamos jogando para debaixo do tapete, a gente não trata, e em um determinado momento, Cristo vem em nossa direção para tratar esse problema. Foi o que Cristo fez aqui, ó. Ele chegou de maneira tranquila, fez ali a fogueirinha, colocou um peixinho, um pão, e tem um encontro com esses. Então você imagina o coração de Pedro, imaginando, falou, puxa, agora eu acho que não tem como escapar dessa situação, eu vou ter que tratar de todas aquelas besteiras que ele tinha cometido anteriormente, como a gente viu no gráfico, de ter dito que eu vou seguir o Senhor até o fim, e na verdade não seguiu, negou, depois ficou seguindo de longe e tentando de alguma forma ignorar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um detalhe importante que a gente vê nessa parte do texto, meus irmãos, que Deus vem ao nosso encontro. E outro detalhe que a gente pode, talvez, observar no verso 11 em diante. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, né? E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era um Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Percebe o texto já falando aqui novamente? Já era a terceira vez que ele tratava. Um ponto importante que eu gostaria de... O Senhor Jesus Cristo, ó, primeiro preparou o momento, porque Deus não vem, talvez como no caso aqui de Pedro, já jogando o assunto, vem aqui Pedro, a gente tem um negócio para tratar, alguma coisa para conversar, não. O Senhor Jesus Cristo criou um ambiente, vim de comer, aquele ambiente, senta aqui, vamos fazer, pega o peixinho, comeu, tudo tranquilo, ficou aquele, eu imagino aquele silêncio, né, de que ninguém ousava perguntar, né, quem és tu, aquele silêncio de comendo, e eu imagino Pedro pensando na sua cabeça, e agora, eu fico imaginando o que deve acontecer em seguida, né? Porque o Senhor Jesus veio ao meu encontro, prepara tudo isso daqui, o que tem por trás dessa história? Veio, tomou Jesus o pão, lhes deu, e já era essa a terceira vez e tal. Olha a partir do verso 15. Depois de terem comido, que... O Senhor Jesus Cristo percebeu ali um ambiente assim, um clima pesado, pessoal de bola baixa, meio triste. Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Então o Senhor Jesus Cristo inicia essa conversa que nós vamos ler aqui. Só que você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo não jogou na cara dele o problema, inicia essa conversa de uma forma que nós vamos ver através de perguntas, né, de três perguntas aí que nós bastante conhecemos, que muitas vezes nós, na nossa caminhada cristã, a gente tende a não ser tão misericordioso assim com as pessoas que talvez erram, muitas vezes dentro da igreja, alguém que comete algum tipo de pecado, muitas vezes a gente acaba sendo muito mais duro com elas do que com a gente mesmo. A gente não nota o próprio pecado. E você vê que o Senhor Jesus Cristo não joga na cara de Pedro o problema. Ou podia iniciar aquela conversa, Pedro fala: Senhor, que loucura foi aquela, o que, que eu fiz? E o Senhor Jesus Cristo vai, fala, eu quero saber, me explica por que, que você agiu daquela forma lá, você disse que não me negaria, daqui a pouco ficou de longe, observando, e depois eu disse para você que você ia me negar e você duvidou. Não houve esse tipo de conversa, pode olhar no texto que não houve. Jesus restaura, trata a vida de Pedro de uma forma muito misericordiosa e com graça, que muitas vezes nós, ao tratarmos com algum irmão, muitas vezes nós não temos. Nós temos uma vida assim de simplesmente olhar, julgar aquele problema, muitas vezes sem conhecer a vida de um irmão. Então é importante olhar como o Senhor Jesus Cristo trata o problema. E veja como é que o Senhor Jesus Cristo tratou esse problema. Depois de terem comido, tudo certinho, o pessoal comeu a sobremesa, está tudo legal. Então não voltou. Então, depois de terem comido, voltou. Então, ótimo. É melhor que eu consiga destacar aqui o que eu quero. Deus me ajudou. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apascenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. A primeira vez ele diz: Apascenta meus cordeiros. Agora ele diz a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele diz, respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. E no 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. Nota que o Senhor Jesus Cristo não tratou dos problemas de Pedro. Ele por três vezes fez essa pergunta. Alguns interpretam esse texto no sentido de que o Senhor Jesus Cristo perguntava esse amor ágape e Pedro respondia filéu, no sentido assim: Pedro, você me ama? E Pedro respondia: Sim, eu gosto do Senhor. Aí mais uma vez o Senhor Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aquele amor sacrificial do Senhor Jesus Cristo. E Pedro responde: Ah, eu gosto do Senhor. E a última vez, no texto, Jesus vai perguntar da forma filéu: Se você gosta de mim. Então, talvez essa interpretação de talvez olhar, porque Jesus estava perguntando se ele ama e Pedro respondia que gostava, talvez não seja bem uma interpretação de dizer que isso foi o que restaurou a vida de Pedro. Mas sim, essas três perguntas no sentido de lembrar Pedro: Você me ama? Porque lembra que ele havia negado três vezes? Ele ficou distante do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele muitas vezes até chegou até a bater boca: Não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso não, eu não vou deixar. Ou seja, Pedro cometeu muitas besteiras na qual ele foi acumulando na sua vida e nunca tratou. Então, por isso, o Senhor Jesus Cristo chega nesse momento importante da vida de Pedro e pergunta para ele essas três vezes: Tu me amas? Então, gostaria que você, olhando para a vida de Pedro, ficasse claro: Deus vai ao seu encontro. Muitas vezes nós tentamos fugir, tentamos de alguma forma, como eu já disse, tentar esconder o problema. Deus vai ao nosso encontro. Não, muitas vezes não assumimos nossas responsabilidades, né? Muitas vezes, por má interpretação ou por falta de conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes achamos que o nosso erro é culpa do outro e não o nosso. Então, é importante que Deus vai tratar com você sobre o seu pecado, sobre a sua dificuldade. E não adianta, se você é um filho de Deus, como eu disse na mensagem anterior sobre a transformação da palavra de Deus, uma vez que você foi transformado pelo Evangelho, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, como Pedro, lá no lava-pés, Jesus Cristo havia falado para ele, você já foi lavado. Ou seja, nós entendemos que Pedro já era alguém que havia crido no Senhor, já era um homem salvo, porém, que precisava de acertar esses detalhes. Então, Deus, em algum momento, vai tratar com você. Ele vai, como ele criou essa situação, de chegar ali na praia, criar aquele ambiente, fazer aquela alimentação, sentou, todo mundo comeu. Agora, Pedro, senta aqui, vamos conversar um pouco. E Pedro, você nota pelas respostas, Pedro falando, tu sabes de todas as coisas. Porque Pedro sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. Não precisava de o Senhor Jesus Cristo jogar todos aqueles problemas na cara de Pedro e por aí vai. Ele simplesmente, pela terceira vez, veja o que ele diz pela terceira vez. Perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele, por ele ter dito, né, pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ou seja, o Senhor sabe o que eu fiz, das besteiras que eu fiz, no sentido ali de que Pedro já pedindo perdão daquilo que ele fez. E no verso 18, finalizando o texto, em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então você nota que depois dessa conversa que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, se a gente voltar lá no nosso gráfico, aqui, ó, que ele confessa e tem essa conversa com o Senhor Jesus Cristo, você nota que logo em seguida Jesus pede para os discípulos aguardarem em Jerusalém, recebe o Espírito Santo, Pedro tem aquela pregação maravilhosa. E eu queria que o Senhor, para finalizar essa mensagem, vocês abrissem na segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Quero ler esses primeiros 10 versículos. Vocês notarem como Pedro se transformou diante de uma fé oscilante. É claro que depois Pedro ainda teve alguns probleminhas com Paulo. Você vai ver lá aquela discussão sobre Pedro ainda com alguns rituais da lei, tentando de alguma forma fazer com que os gentios se circuncidasse, mas são coisas que depois Pedro foi crescendo na sua vida. Verso 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto, porque ele fala, você vê que no verso 2 ele fala no conhecimento, né? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nesse versículo ele está dizendo o quê? Que Deus nos dá todas as condições para que a gente tenha uma caminhada com Ele. Nós somos, quando nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus. Então não tem desculpas ou motivo para que a gente ache que não devemos nos tratar com Deus, ou achar que eu não consigo uma solução para o meu problema. Tem, porque você tem as condições, você é um filho de Deus habitado pelo Espírito Santo. Temos a palavra de Deus escrita e inspirada por Deus para nos ensinar. Então, nesse verso 3, ele fala claramente que nós temos todas as condições para que vivamos uma vida. E no verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ou seja, olha a profundidade desse versículo. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e nós podemos entender e tratar diretamente com Deus. Verso 5, por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, ou seja, a nossa caminhada com Deus vai ser dura, vai ser trabalhosa, associai a vossa fé, que é a base de tudo, a virtude, a excelência com Deus. Com a virtude, o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Com o conhecimento, o domínio próprio. Crentes que tenham um comportamento padrão. Com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Crentes que realmente vivem aquilo que a palavra de Deus ensina. Com a piedade, a fraternidade, ou seja, amor ao próximo, amor aos irmãos. Com a fraternidade, finalmente, o amor, que é o que vai cobrir todos esses procedimentos. Ou seja, o crente na sua caminhada, ele vai acrescentando todas essas características, todos esses atributos, para que você seja visto como alguém sempre crescendo, ou seja, uma pessoa que as pessoas vão observar e falar: esse realmente é um filho de Deus, que tem características e tem comportamentos diferentes. No verso 8, porque essas coisas existindo em vós aumentando, percebe? Tudo isso tem que sempre crescer, subir. Em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Ou seja, crentes que não produzem, não demonstram frutos na sua vida. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, Pedro havia esquecido que ele já havia sido purificado quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, porém cometeu todas essas besteiras aí. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nossa caminhada, meus irmãos, ela vai ser difícil, ela vai ser dura. Pedro fala aqui em sua carta sobre essa diligência, que não vai ser fácil, vai ser com luta, porém, nós temos os recursos, que é o Espírito Santo de Deus e a sua palavra, para a gente continuar nessa caminhada. Então, não desista. E no verso, praticamente uma das últimas palavras de Pedro, quando a gente olha para a vida desse homem, vê aí no verso 12 e 13, ó. Por esta razão, sempre estarei prontos para trazer-vos lembrança acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considerei justo, enquanto estou nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, nesse templo que ele chama do Espírito Santo, despertai-vos com essas lembranças. Pedro ensinando, procurando sempre crescer no Senhor. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Lembra lá no último versículo, Jesus falando a forma com que ele morreria? Então, Pedro foi um homem que foi transformado gradativamente, passou por diversas experiências, como nós passamos diversas experiências com o Senhor Jesus Cristo. E espero, nessa manhã aqui, esta mensagem, vocês olhando para a vida de Pedro, nós conseguimos refletir um pouco sobre como tratar com Deus e saber que Deus, de alguma forma, vai ao seu encontro, se porventura você esteja tentando correr de tratar de resolver algum relacionamento, resolver algum pecado, alguma situação em sua vida. Vamos curvar nossas cabeças, em seguida nós vamos dar continuidade ao nosso momento da ceia do Senhor. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, um homem que teve inicialmente um encontro com o Senhor e foi sendo transformado, foi sendo ensinado, discipulado pelo Senhor Jesus Cristo para se tornar esse homem importante da palavra de Deus, um homem que liderou a igreja, que passou por lutas e dificuldades, que perseverou até o fim, Senhor. E quando nós olhamos para a vida dele, nós nos olhamos também, Senhor, com nossas lutas e nossas dificuldades, que muitas vezes esquecemos dos recursos que o Senhor nos deu, que é o seu Santo Espírito e a tua palavra. Então, que o Senhor nos ajude a cada um aqui a buscar, Senhor, na tua palavra, através da oração, meios de tratar, Senhor, o problema. Eu sei que o Senhor nos ama, o Senhor quer ter um relacionamento íntimo conosco, quer que sejamos exemplo, que tenhamos uma vida de excelência diante dos outros, e para isso precisamos estar sempre com um relacionamento íntimo com o Senhor, olhando com a cabeça erguida diante do Senhor, que apesar de nós pecarmos, de sermos pecadores, nós pedimos perdão, nós temos o Senhor Jesus Cristo como advogado diante do Pai. E Deus sempre vai nos olhar como santos, puros, diante do lavar do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então abençoe a cada um aqui nesta manhã, em nome de Jesus, amém.